É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Alexandre Marques, que é especialista em direito condominial. Nós vamos discutir mais especificamente sobre o recebimento de correspondências judiciais pela portaria do condomínio, uma situação que ainda gera muitas dúvidas. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida sobre esse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês, nossos amigos ouvintes da Amapar, mais uma vez.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que, que é o direito condominial, o que, que é abrangido por esse ramo específico do direito?
O direito condominial, só para que os nossos ouvintes possam se situar muito bem, é uma espécie do gênero do direito imobiliário urbanístico. Tem gente que defende, como eu mesmo, que ele se trata de um ramo próprio, muito específico, com particularidades bem delimitadas, até por essa condição sui generis que nós temos aqui no Brasil, da condição do condomínio na nossa legislação. Ele é normatizado, o direito condominial, no capítulo 7 do Código Civil. Começa no artigo 1331 e vai até o artigo 1358. Lá nesses artigos que eu estou citando aqui, é que a gente tem o que é a definição de condomínio, quais são os requisitos mínimos do formalismo da sua instituição de convenção, deveres e direitos dos condôminos, as obrigações do síndico, a forma de eleição, as responsabilidades do cargo do síndico, como é que funciona, inclusive, a destituição do síndico quando ele deixa de cumprir com essas exigências todas, como vão ser realizadas as assembleias, qual é a competência, o formalismo, os quóruns necessários para a aprovação das mais diversas obras e requisitos do condomínio, a sanção que é aplicada aos condôminos devedores e que deixam de pagar a taxa condominial em dia, com incidência de multa, juros e correção, e a própria extinção do condomínio, se chegar a esse ponto, quando você tem lá uma decisão unânime entre os condôminos para essa extinção. Além desses casos todos que nós estamos tratando do Código Civil, nós também temos a Lei Especial 4.591 de 64, que é a antiga lei do condomínio e incorporações, que ela ainda está em vigor naquilo que ela não colide frontalmente com o Código Civil, aquilo que o Código Civil efetivamente não tratou a respeito.
E, doutor, o senhor poderia explicar também para os nossos ouvintes o que, que o novo Código de Processo Civil estabelece com relação às responsabilidades do condomínio? O que, que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Então, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor, né, e mudou completamente, principalmente o rito de cobrança, das cobranças condominiais e dos débitos condominiais de condomínio, ele trata também da representatividade jurídica do condomínio nessas ações de cobrança, como nós falamos agora, né, na figura do síndico, que é o representante máximo do condomínio, mandatário aí da vontade da massa condominial. Também trata muitas vezes das situações em que não será o síndico que irá representar o condomínio, mas um eventual preposto eleito pela própria Assembleia, que tem previsibilidade expressa no parágrafo 1º do artigo 1348 do Código Civil. Trata também dos prazos prescricionais e de decadência dos atos jurídicos atinentes a essas questões condominiais, como prazos para as ações, que agora a gente sabe que a partir da vigência do novo Código, prazo prescricional para a cobrança dos débitos condominiais é de 5 anos pela via da execução, via da execução esta que está prevista no inciso 10 do artigo 784 do novo Código de Processo Civil, que equiparou o débito condominial a um título executivo extrajudicial. Aquele boleto de condomínio que todos nós, condôminos, recebemos para pagamento das despesas, ele se equivale agora a um título executivo extrajudicial. Ele está revestido da certeza, liquidez e exigibilidade, característica típica dos títulos executivos extrajudiciais. Agora, o que eu queria destacar aqui, que eu acho muito importante, é que nós não podemos confundir o que é prazo prescricional, o prazo processual que está elencado no direito material do Código Civil, com o direito, com esse mesmo prazo para cumprimento de prazos processuais que está no Código de Processo Civil. Quando o Código Civil entrou em vigor em 2003, ele estava coadunado com então, o então Código de Processo Civil Buzaide, lá de 1973,
Sim.
anterior a este atual. Né? Com a vigência desse novo Código, alguns prazos mudaram, principalmente para recursos na previsão das ações. Né? Então, os nossos amigos ouvintes têm que ter em mente que uma coisa são os prazos prescricionais previstos no Código Civil.
Uhum.
Por exemplo, 5 anos, né, agora, para cobrança do débito condominial, quando antes a lei falava em 10 anos. E a outra coisa são os prazos de direito processual previstos no Código de Processo Civil.
Doutor, eu acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes quais são as principais obrigações do administrador e também do síndico de um condomínio. E falar para os nossos ouvintes também, por gentileza, doutor, em linhas gerais, quais são os principais direitos dos condôminos. O que, que dá para a gente destacar sobre isso?
Muito bem. O Código Civil, no artigo 1347, ele equipara a linguagem do administrador com o síndico, genericamente falando. Um exemplo mais geral, ele equipara a figura do administrador com o síndico. Ele diz que o condomínio poderá eleger um síndico para a administração do condomínio. Então, ele faz essa equiparação diferentemente da figura da administradora do condomínio, que é uma empresa especializada que vai prestar esse serviço de assessoramento administrativo.
Sim.
Que também, muitas vezes, é feito por escritórios de contabilidades, né, por administradores, pessoas jurídicas, independentes, aquela coisa toda. Quais são os principais deveres do síndico, obrigações do síndico? Estão elencados no artigo 1348 do Código Civil, em 9 incisos de obrigações diretas, que se o síndico deixar de cumprir, ele vai estar praticando por uma omissão culposa ou dolosa esses atos de gestão, que poderão carrear a ele uma responsabilidade muito grande. Da mesma forma, o administrador, que é pago para orientar o síndico e o conselho. E ele, se ele deixar de orientar corretamente, ele está infringindo a finalidade fim do contrato de gestão dele para com o condomínio.
Uhum.
Então, nós temos lá, entre os principais atos de gestão do síndico, nós temos lá representar o condomínio ativo passivamente em juízo fora dele, convocar as assembleias, prestar contas, praticar lá a cobrança dos débitos condominiais, penalizar os condôminos faltosos, cumprir a convenção do condomínio, o regulamento interno e as atas de decisões assembleares, zelar pela manutenção e conservação das áreas comuns do condomínio. Né? Então, tudo isso, todos esses quesitos são obrigações diretas do síndico, do administrador, entre aspas, do condomínio. Da mesma forma, a convenção do condomínio também traz previsibilidade de uma série de obrigações além daquilo que está no Código Civil.
Sim.
Então, é bastante grande essa gama de responsabilidades de quem vai assumir aí a gestão do condomínio.
Uhum. Doutor Alexandre, antes da gente entrar no nosso assunto central aqui da entrevista, que é o recebimento de correspondências judiciais pela portaria do condomínio, eu acho que é importante a gente explicar para os nossos ouvintes também, em linhas gerais, o que é uma correspondência judicial. Se o senhor puder dar alguns exemplos para a gente.
Olha, a correspondência judicial, que a gente intitula correspondência judicial, é toda aquela correspondência que a gente recebe, que o cidadão recebe, o gestionado recebe, emanada dos órgãos judiciais, como, por exemplo, Tribunal de Justiça, TRE, Justiça Militar, Justiça do Trabalho, paraestatais, que também exercem funções de justiça, como tribunais de conciliação extrajudiciais. Então, nós temos como exemplos os mandados de citação, intimação, notificações, ofícios judiciais, né, ofícios dos órgãos eleitorais. Toda essa documentação é documentação judicial. Né? E aí o cidadão comum, a pessoa jurisdicionado, quer seja um autor da ação, quer seja a parte requerida, um terceiro interessado, órgãos de controle do judiciário, com o Ministério Público, alguma coisa assim, tem que estar muito atento ao recebimento dessa correspondência, a cumprir aquilo que está determinado na correspondência, porque se isso não for feito, a gente vai ter lá uma preclusão consumativa, né, temporal aí, de um ato judicial, um ato processual que teria que ser cumprido e que vai deixar de ser cumprido. Então é muito importante que a gente entenda que a correspondência judicial tem que ser tratada por quem a recebe, seja na portaria do condomínio, da associação de moradores, de um condomínio de casas, a pessoa esteja muito atenta com o recebimento dessa correspondência.
Uhum. E doutor, em linhas gerais, como que um porteiro, um outro funcionário de um condomínio, ele tem que agir de acordo com a legislação ou receber uma correspondência de caráter judicial? O que tem que ser feito nesse momento?
É fundamental que o condomínio ou a pessoa que esteja à frente disso no condomínio, um administrador interno, um gerente interno, um responsável por RH, mesmo de uma associação de moradores, uma empresa terceirizada de mão de obra, ela treine, ela capacite os funcionários de portaria do condomínio, de controle de acesso, como costuma-se muito dizer nos dias de hoje, para que ele entenda a importância do recebimento dessa correspondência judicial e como isso deve ser tratado pelo condomínio. Então, por exemplo, a gente orienta muito no sentido de se criar um duplo controle, um livro de protocolos de recebimento dessas correspondências, da mesma forma como telegramas, o correio, cheques, cartões de crédito que vêm por instituições bancárias, aquela coisa toda, registrar isso num livro de protocolo, entregar em mãos do destinatário dentro do condomínio, que é o condômino, morador, possuidor, inquilino, né? Uhum. E aí, ao final de cada dia, uma pessoa de um outro posto, um zelador, um gerente, um fiscalizador ali, um inspetor, verificar se naquele dia as correspondências recebidas foram efetivamente entregues com a segurança necessária, tempestivamente, para gerar aí um problema maior. Porque a gente sabe que se houver uma culpa atribuída exclusivamente a uma falha de controle da portaria, o condomínio pode ser responsabilizado por isso.
Interessante, doutor. E conta também um pouquinho para os nossos ouvintes como que essa questão do recebimento de correspondências judiciais, ela era interpretada antes do novo código. E que vantagens o novo CPC trouxe para essas situações? A gente teve alguma mudança significativa, doutor Alexandre?
Tivemos, sim. Muito bem pontuado por você. Uma questão bastante inteligente, que certamente nossos amigos ouvintes, aí a gente tem ouvintes que são advogados, judiciário, vão concordar com esse ponto de vista. Talvez a mudança mais importante do CPC atinente a isso foi que agora nós temos uma previsão expressa no CPC de que as correspondências entregues na portaria dos condomínios, elas têm uma presunção de validade, né, expressa. Antigamente, anteriormente a esse novo Código de Processo Civil, isso ainda era colocado bastante em dúvida. De uns anos para cá, coisa assim de uns 10 anos para cá, 7 anos para cá, a jurisprudência já vinha tentando pacificar o entendimento de que essa correspondência entregue na portaria, ela teria sim presunção de uma validade aí de citação, de intimação, enfim, de que foi entregue. Dentro daquele princípio maior de que se o porteiro do condomínio entrega correspondências diversas do condomínio para o condômino, para o interessado, e mesmo correspondências bancárias, esse tipo de coisa, ele também teria a presunção da entrega dessa correspondência judicial. A parte contrária que alegasse um prejuízo é que deveria comprovar que não recebeu realmente essa correspondência tempestivamente, aquela coisa toda. E aí veio, então, o novo Código de Processo Civil, que nós sabemos que muitas das questões que já haviam sido tratadas pelos nossos juízes, nos tribunais diversos, como regra, passaram, então, a ser reguladas formalmente e foram incorporadas ao novo texto processual. Uma delas foi essa da citação, da intimação, da entrega da correspondência judicial na portaria do condomínio, que passou, então, a ter validade realmente.
Doutor, interessante também, acho que a gente esclarecer para os nossos ouvintes, se o morador que ele for se ausentar por um determinado período da residência, ele deve comunicar previamente a portaria do condomínio. Isso é recomendado? Quais seriam as recomendações nesse sentido do senhor para os nossos ouvintes?
Exatamente isso que você falou. O condômino, o morador, o possuidor que for se ausentar por um determinado período, seria muito interessante que ele pedisse para que a administração interna do condomínio, na figura às vezes de um zelador, um gerente interno, um concierge, um líder, né, desse pessoal, recolhesse a correspondência dele e que se houvesse alguma coisa muito urgente, ele realmente deixasse um contato de uma terceira pessoa que pudesse ser contactada na ausência dele para dar andamento nisso, né, ou mesmo manter um contato diretamente com ele, se isso fosse possível, né, ou então, dentro de uma política até mais apropriada, digamos assim, ele pedir para que uma pessoa do círculo de confiança dele passasse no condomínio a cada 2, 3 dias, uma vez por semana, para verificar se há alguma correspondência urgente para ele. Porque, na verdade, não é uma responsabilidade do condomínio gerir esse tipo de coisa, esse tipo de situação, né? Assumir essa responsabilidade, esse risco, digamos assim. Porque você imagina a situação de um morador que viaja para um local qualquer, vou pegar um exemplo bem típico. O condomínio viajou de férias com a família lá para Miami, para passar para Orlando, para passar as férias de julho, aquela coisa toda. Recentemente, nós soubemos que houve um furacão naquela região e que alguns brasileiros ficaram até retidos mais tempo do que o esperado naquela região por causa disso, das condições climáticas, aquela coisa toda, né? E aí, se ele deixou uma orientação na portaria do condomínio para reter essa correspondência para ele por um determinado período, e esse período foi extrapolado e não houve uma comunicação oficial para o condomínio, de repente o condomínio pode deixar de ter esse cuidado especial, digamos assim, com a correspondência dele. Por isso que é muito importante que ele tenha uma terceira pessoa de confiança para fazer isso. Mas sempre notificar o condomínio, através da sua administração, de uma ausência maior, uma ausência mais permanente, para que providências possam ser tomadas, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Alexandre Marques, que é especialista em direito condominial. Ele traz para a gente mais informações sobre uma situação que às vezes gera muitas dúvidas, que é o recebimento de correspondências judiciais pela portaria do condomínio. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, mandando a sua opinião, a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, em casos de eventuais danos ou prejuízos ao morador por conta de falha no recebimento desses documentos pela portaria, e de que forma que o condomínio pode ser responsabilizado? Em algum caso, cabe algum tipo de indenização?
Muito boa pergunta, e realmente você tem razão. O condomínio, ele recebe essa correspondência toda, como nós dissemos até agora, e ele passa, então, a ser responsável num primeiro momento pela entrega dessa correspondência ao morador, ao condômino, ao possuidor, de um modo geral. E aí ele vai ter lá um determinado sistema de controle, de portaria disso, dessa entrega, deve ter, tem que ter, justamente para que, de alguma forma, ele possa se respaldar aí dessa responsabilidade. E aí, se comprovado que houve uma falha na entrega dessa correspondência, causada apenas e exclusivamente por culpa do condomínio. Quer dizer, um porteiro recebeu lá a correspondência, um funcionário recebeu a correspondência de forma descuidada, né, de uma forma assim, sem a devida desídia, perdeu, extraviou, colocou numa gaveta lá em algum local. A gente sabe que muitas vezes as portarias dos condomínios não são um exemplo maravilhoso de organização de papéis lá dentro, aquela coisa toda, né? Envelopes estão no meio de jornais antigos, folhas esportivas, aquela coisa toda. Então, nessa hora, se comprovado que houve uma falha do funcionário, o condomínio pode, sim, ser responsabilizado. É claro que, em se tratando, eu respondo muito a essa dúvida de ouvintes, em se tratando de uma empresa terceirizada, de portaria, de segurança, é claro que essa empresa também terá uma responsabilidade, claro que o condomínio terá um direito de regresso contra essa empresa, se comprovada a falha na prestação de serviço, porque ela tem para com o condomínio uma relação de consumo pautada no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas se houve uma falha ali, o condomínio pode vir a ser responsabilizado. Tenho até casos concretos para citar aqui para os nossos amigos ouvintes. Nós temos uma jurisprudência bem conhecida dos tribunais, de uma pessoa que não é nem correspondência judicial. Ela recebeu um aviso de penhor, de data final de penhor da Caixa Econômica Federal, e o condomínio deixou de entregar essa correspondência para a pessoa no prazo devido. E a joia lá que estava pendurada foi perdida pela pessoa, era uma joia que era um bem de família, né, um valor quase que inestimável ali, e a joia foi perdida e o condomínio precisou sim indenizar a pessoa por causa disso, né, porque comprovada a culpa do funcionário. Também é bastante comum, acontece infelizmente, do condomínio receber notificações e citações de ações trabalhistas e esses funcionários extraviarem, às vezes até entre aspas, essa correspondência em nome do colega que trabalhava ali, né, e o condomínio perder ali um prazo para defesa processual, né, de manifestação lá da reclamada, aquela coisa toda. Então, nessa hora, se comprovado que houve culpa, má-fé ali, dolo de alguma forma dos funcionários, um coluio ali de vontades para lesar o condomínio, né, vai ter uma responsabilização disso. Se for empresa terceirizada, terá uma responsabilização e às vezes até pessoal por parte desse colaborador.
E, doutor, acho que é interessante, então, também esclarecer para os nossos ouvintes se os contratos entre os administradores do condomínio e os funcionários, eles são obrigatórios. E quais são as vantagens desses contratos e os pontos básicos que eles deveriam dispor?
O contrato, normalmente, nos dias de hoje, a maioria dos condomínios tem optado por essas empresas terceirizadas de mão de obra, e inclusive de segurança, né, que fazem fornecimento de funcionários, colaboradores para cargas de portaria e de controle de acesso. O grande argumento dessas empresas para vender esse tipo de serviço para os condomínios é justamente que oferece pouco risco numa situação trabalhista para o condomínio, uma vez que toda e qualquer responsabilidade trabalhista passa a ser dela, e isso a gente vai dizer daqui a pouquinho que é uma coisa que é relativa, né? Uhum. E em segundo lugar, eles oferecem como um grande diferencial justamente a atualização, a capacitação, o treinamento desses colaboradores de uma forma constante. Eles dizem que eles passam por uma reciclagem a cada 3 meses, 6 meses, enfim, o tempo que eles colocam lá em contrato, né? E aí, veja, quando o condomínio se vê seduzido por esse atrativo todo, ele dispensa lá os condomínios orgânicos, funcionários orgânicos, como a gente costuma dizer que ele tem lá, de CLT, que ele tem no condomínio, e passa a trabalhar com essa empresa terceirizada de mão de obra, né? Tem algumas vantagens? Tem algumas vantagens, né? Normalmente, o custo da folha de pagamento é um pouco menor. Normalmente, e a gente sabe que a folha de pagamento de condomínio, com os encargos, ela representa de 60% a 70% da despesa total da arrecadação do condomínio. Tá? Então, se você
bem
tem
expressivo,
lá um
né?
Se você tem um condomínio lá que tem uma despesa mensal de 100 mil reais, a gente está falando aí entre 70 e 60 mil reais por mês, é só para pagar folha de pagamento e encargos, né? E ainda tem o risco de, quando esse colaborador sai do condomínio, ingressar com uma ação trabalhista contra, né? Então, com a terceirizada, teoricamente, você teria um pouco mais de segurança. Mas por que que é teórico? Porque a gente sabe que se a terceirizada não tiver capital, liquidez para responder por essa ação trabalhista, isso vai recair, sim, subsidiariamente, uma responsabilidade subsidiária para o condomínio, né? E isso acontece, infelizmente, com bastante frequência.
Uhum.
Né? Os síndicos do condomínio, no afã de contratar uma empresa cada vez mais barata, objetivando reduzir custos para o condomínio, contratam muitas vezes empresas que não têm lastro financeiro para suportar essa despesa. E aí, quando ela tem lá alguns casos de demissão, o condomínio acaba ficando responsável por isso. O que que é fundamental constar desse contrato de prestação de serviço? Primeiro, que a empresa assume toda e qualquer responsabilidade, isso está escrito no papel, inclusive dizendo que ela vai, na primeira oportunidade processual, pedir para que se retire do polo passivo da demanda o nome do condomínio, para responder integralmente por essa ação trabalhista, essa reclamação trabalhista. Tá? Em segundo lugar, a empresa dizer no contrato dela que ela assume toda e qualquer responsabilidade, sim, dos seus colaboradores, no sentido de indenizar qualquer dano que o condomínio venha a sofrer em razão dessa má prestação de serviço, um dano culposo, aí, às vezes até doloso, em razão dessa má prestação de serviço.
Uhum.
E terceiro, verificar se essa empresa tem uma pólice de seguro contratada, não só de responsabilidade civil, até perante terceiros, mas também assim, de segurança, saúde e de vida desses colaboradores específica para o condomínio. Porque se ele vier a sofrer um acidente dentro do condomínio, o seguro da empresa, em primeiro lugar, vai proteger o condomínio.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre o recebimento de correspondências judiciais pela portaria do condomínio. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Alexandre Marques, que é especialista em direito condominial. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós discutimos aqui hoje no programa da Mapar, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, em linhas gerais, quais recomendações o senhor daria aos administradores e também aos síndicos dos condomínios para evitar esses tipos de problemas referentes ao recebimento das correspondências judiciais?
Em linhas gerais, a gente costuma colocar o seguinte, além de fazer aquilo que nós já comentamos aqui, de treinar, orientar, capacitar, se for o caso, criar até uma cartilhazinha bem simples para os colaboradores do condomínio da importância do recebimento desse tipo de correspondência, em geral, correspondência judicial em destaque, que é o que nós estamos falando aqui, nós sugerimos que o condomínio, através dos administradores, eles convoquem uma Assembleia Geral de Condôminos, uma Assembleia Geral Extraordinária, né, que é bem comum nos condomínios, através das convenções, aquela coisa toda. E nesta Assembleia, repise com os condôminos presentes a importância do recebimento desse tipo de correspondência, a importância dos moradores também facilitarem a entrega desse tipo de correspondência pelos colaboradores. Porque, olha, sejamos francos, uma pessoa que tem uma ação contra si, às vezes busca se furtar da obrigação de uma citação inicial para cumprimento aí de um pagamento de uma dívida ou de uma obrigação qualquer,
sim,
e se recusa peremptoriamente a retirar na portaria do condomínio a tal citação, intimação, notificação judicial, aquela coisa toda. E mais, às vezes, dolosamente faz isso tentando responsabilizar o condomínio, com um raciocínio equivocado, pensando o seguinte: se eu deixar de retirar a correspondência, eles não vão ter como provar que ela chegou, que me foi entregue, que eu fui comunicado, e aí o condomínio será responsabilizado pela minha falha numa defesa processual, aquela coisa toda. Parece incrível, nosso amigo ouvinte deve estar ouvindo isso, deve estar pasmo aí do outro lado, parece incrível, mas isso acontece. Isso
infelizmente,
acontece,
né?
Infelizmente, eu trabalho com condomínio há 27 anos, a gente já viu de tudo um pouquinho, né? Isso acontece mesmo. Então é importante que se faça uma assembleia, onde nessa assembleia fique claro para os condôminos qual é o procedimento que vai ser adotado pela administração interna do condomínio para recebimento dessas correspondências, quais são os passos que serão dados, qual é o controle efetivo que o condomínio vai ter disso, para deixar claro que o condomínio tem sim como se resguardar, porque aí se tiver lá algum condômino, alguma pessoa imbuída ali de má fé numa situação como essa, a pessoa certamente vai pensar duas vezes, porque não vai conseguir alcançar o seu desiderado ali de eventualmente responsabilizar o condomínio. Agora, o administrador, ele tem um papel muito grande, sim, papel muito importante, sim. Ele tem que estar atento a esse tipo de coisa. Houve uma falha, houve uma reclamação de um morador qualquer da demora de uma entrega de uma correspondência como essa, ele tem que imediatamente tomar as providências no sentido de rever o sistema, procurar por alguma falha, treinar e capacitar novamente os colaboradores, esse tipo de coisa.
Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero... meia hora passa muito rapidinho, né, pra gente discutir
rápido
esses temas tão complexos, né, tão do dia a dia da população. Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez pra gente continuar discutindo, quem sabe, todas essas questões que envolvem o direito condominial.
Isso mesmo, vai ser um prazer enorme estar com vocês de novo. Agradeço a oportunidade e é uma pena mesmo. Meia hora passou muito
rapidinho, doutor. Muito obrigada e até uma próxima.
Até a próxima, obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.